Vigília Nerd orgulhosamente apresenta Torre de Vigilância, o podcast da Vigília.
Seja bem-vindo, você está subindo na Torre de Vigilância, quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais. A Vigília não para. E nosso episódio mensal do podcast da Vigília, hoje falaremos do filme mais, ok, beleza, do universo Marvel, que é Homem-Formiga e a Vespa. E para o debate temos eles, que não me deixam aqui passar vergonha sozinho e completam a nossa mesa redonda. Primeiro ela, que já gostava do Paul Rudd e agora gosta ainda mais, porque ele tem Smith, do toque do telefone. Bruna Pacheco.
Eu tô quase trocando meu toque, pra ficar igual ao do Paul Rudd.
E ele, que tá louco pra que chegue a viagem no tempo no universo Marvel, Ederson Nunes, o Dé.
Eu já era fã da Evangeline Lilly em Lost e agora tô apaixonado.
E por último eu, Robson Nunes, e vos digo, Homem-Formiga é top meio de tabela, se der pra dizer isso, no universo Marvel. E antes de adentrar na treta, vale lembrar que estaremos agora em julho na San Diego Comic Con, a Copa do Mundo dos Nerds. Você fica de olho em tudo que rolar aqui na Vigília, no nosso Twitter, Instagram, Facebook, site, porque vai ter muita coisa legal e a gente tá muito empolgado pra isso. E acabei já falando todos os contatos que a Bruna sempre fala aqui, né? Vamos pra treta!
Atenção, ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. A ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1º de julho e 15 de agosto a quarta edição da Pod Pesquisa, que vai atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, além do perfil do produtor de podcast e também dos ouvintes de rádio. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
Meus amigos, Homem-Formiga e a Vespa veio aí pra limpar o paladar depois do estalar de dedos de Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Não vamos dar spoiler agora de saída, né? Vamos esquentar o debate antes, né? Bora lá. O que vocês acharam aí de forma geral, Homem-Formiga e a Vespa?
Um bom respiro pro que a gente passou no Vingadores Guerra Infinita e um alívio também, assim, né? A gente saiu, riu bastante, foi filme bem tranquilo de se passar sem se preocupar com nada, assim, né? Quer dizer, quase nada.
É, na verdade, é um filme de comédia em primeiro lugar, né? Acho que é bom deixar bem claro isso. E como filme de comédia, ele funcionou super bem. É bom mesmo ele ter quebrado essa densidade do Vingadores, porque o Vingadores foi muito pesado, né? Então o Homem-Formiga a gente teve um belo respiro.
E pra mim não, nem a parte da comédia foi melhor, pra mim foi as cenas de ação. O que eles fizeram que eles pegaram já do primeiro Homem-Formiga e fizeram aqui em dose dupla, assim, agora. Nossa, foi muito bacana, assim, isso eu achei muito bacana.
Esse é o ponto principal do filme, né? Porque as cenas de ação são ponto alto, assim. Como vocês falaram, filme de comédia, e se a gente comparar com as comédias tradicionais aí da vida rotineira de cinéfilo, ele é um filme acima da média, né? Porque faz tempo que a gente não vê boas comédias no cinema e acho que a gente teve esse ano a melhor aí da Noite do Jogo, né? Sim. Mas fora isso, não teve grande. A gente tá carente um pouco de comédias boas, que não seja aquela sei lá como é que chama, paspalhão, digamos assim, que são aquelas paródias de filmes, enfim, aquelas coisas que são, sei lá, acho que nem dá pra contar muito.
Nem dá pra chamar, né,
de... Nem dá pra chamar,
Eu diria que o já entrando no, nas comparações, o Thor Ragnarok foi mais comédia pastelão e esse foi mais uma comédia mais engraçada, assim.
Exato.
Eu achei bem engraçado de verdade, assim. É. Eu ri das piadas, elas não me cansaram, assim. Como eu já tinha visto, a gente já tinha falado no trailer, aquela parte do saleiro.
Aquela é muito boa.
É que eles conseguiram usar o poder, né, do filme pra fazer as coisas ficarem engraçadas. Então tu tem a bala da Hello Kitty ficando grande e escutando a pessoa falar que levou bala, o saleiro ficar gigante, uma barata tocar bateria. Então,
É a formiga.
É a formiga.
É a formiga do primeiro filme.
Aquilo isso. Parece uma barata.
E esse foi o grande, vamos dizer assim, as na manga do primeiro filme, que foi o roteiro principal do Edgar Wright, que foi, tipo, usar um superpoder absurdo pra rir, né? Esse foi o as na manga, na minha opinião, né?
E nessa questão de comparativo dentro do próprio universo Marvel, eu até comentei no nosso vídeo lá no YouTube, se você não assinou o canal da Vigília no YouTube, pode assinar, clicar no sininho. Eu falei exatamente isso, é melhor do que Thor Ragnarok. E o Thor Ragnarok fez um hype, fez um buzz muito maior do que esse, em função do Taika Waititi, de todos os trailers, né? E vendeu aquela coisa.
É um filme de um Vingador também, assim, do quarteto, aquele que a gente conhece, né? Eu acho que vende muito mais. O pessoal conhece muito mais o Thor do que o Homem-Formiga.
É, com certeza.
Que nem sempre conto, né? Que eu só fui assistir o Homem-Formiga. Porque eu olhei, assim, em programação do cinema, tava Homem-Formiga. Eu pensei, mas que é isso? E o Robson me vem um dia e diz, não, porque eu fui assistir o Homem-Formiga, é bom demais. Eu só fui porque o Robson me indicou, porque eu não sabia o que era a primeira vez.
Pois é, a galera da nova geração, eles não, ninguém conhece o Homem-Formiga, na verdade, né? Eu mesmo, dos quadrinhos, pouco tinha contato com o Homem-Formiga, muito mais das histórias clássicas dos Vingadores ali, né, do cânone inicial. Mas, pô, ninguém dava 50 centavos pelo Homem-Formiga, né? E aí o Edgar Wright, ele fez um projeto, levou pra Marvel, fez as encenações e os caras compraram a ideia. Aí ele foi pro filme, teve toda aquela desavença do primeiro filme que ele saiu por diferenças criativas, né? Ficou com o Peyton Reed, que voltou pra esse segundo filme, ele dirigiu os dois, né? Mas o Edgar Wright foi creditado no primeiro. E o cara, pô, ele fez um filme de comédia e, porra, Edgar Wright não fez nenhum filme ruim, que eu me lembre, né? Em Ritmo de Fuga é um espetáculo.
No mínimo, uns
tostos,
assim. Edgar Wright fez aquela trilogia...
Do Corneto.
Não é Corneto.
É do Corneto.
Corneto é sorvete.
Exatamente, é porque todos os filmes eles comem um corneto. Por isso que é a trilogia do Corneto.
E que são filmes de comédia, mas nem tão engraçados assim. Todos têm o Simon Pegg, né? Que é um eu gosto muito desse ator. E também Scott Pilgrim Contra o Mundo, que é um deslumbre visual, assim, muito bom.
Nossa, bacana. É genial, né? E o Em Ritmo de Fuga, que coroou meio que a carreira dele, né, no ano passado, que foi demais. Mas, enfim, o cara fez o filme, foi creditado, e agora o Homem-Formiga, ele voltou. E no comparativo com o primeiro, eu vou ter que falar que eu gostei muito mais do primeiro, achei muito mais engraçado, né? Porque aqui a gente como a gente comentou no episódio anterior do Deadpool, que é um pouco de repetição das piadas e repetição da fórmula, né? Uhum. E acaba que... querendo ou não, isso acontece. Eles fazem a mesma piada da narração lá com o Michael Peña, né, o Luiz, que eu não ri nessa vez, e na primeira vez eu achei demais. Enfim, outras piadas interessantes e legais que são nível comédia de Paul Rudd, que me satisfazem, assim. Mas é um filme que depois, assim, tu passa um tempo, tu já não lembra tanto, né?
Eu achei o roteiro muito fraco dessa vez, assim. Ele não... meio que não disse tanto a que veio, né? Não sei se vocês tiveram a mesma impressão.
É, bem isso.
O roteiro foi fraquinho, assim, perto do primeiro, assim, que a gente tinha que ter uma introdução, né, do super-herói, né? Mas que eles tentaram introduzir uma vilã não conhecida, pra não ser aquela, sempre aquele vilão que é o oposto do herói, né? Que foi a Fantasma, que é um personagem, na verdade, masculino nas HQs, que é a Anna John Kamen, que fez a Black Mirror, um episódio muito legal do Black Mirror.
Ela é a vilã do jogador número 1 também.
Isso. E parece que ela foi indicada pro Peyton Reed pelo Steven Spielberg. Eu tava lendo,
aí, ó.
Tava lendo isso aí. Então, né, foi bem indicado. E também o resto do... Além do teu Peyton Reed, claro, diretor, que já era um diretor conhecido de comédia, tem todos os atores principais são atores de comédia, né? O Paul Rudd, que já fez Friends, já fez não sei quantos mil filmes de comédia, né?
O próprio comédia romântica com ele, né?
E ele fez aquele filme As Vantagens de Ser Invisível. E não tem, sim, como não olhar e não se apaixonar por ele.
E,
Michael, é vocês vão olhar e vão se
agora apaixonar. Agora eu entendi a tua queda por ele.
Eu já vi esse filme. O Michael Peña também, a parte de comédia que entrou e pra cativar todo mundo, né?
Não tem como sair, né?
É, não tem. A própria ex-mulher do Paul Rudd no filme, a Judy Greer, também fez vários seriados de cinema. E a dupla, né? O T.I., o Luis e o Luis Michael Peña e o David Dalmachian, que são também engraçadíssimos, né? Com a nova empresa agora de segurança, né?
Não, imagina uma empresa de segurança com esses caras, né?
É, muito bom. Os caras são muito bons. Ficou muito legal esse trio aí. E daí, junto com o Paul Rudd, então, fechou todas.
É, e ainda tem o Bob Cannavale, que é a figurinha meio carimbada aí de produções Hollywood aleatórias do mundo hollywoodiano, né? Ele tá em Master of None, é, ele tá,
aliás,
tá muito legal.
Assistam. Na segunda temporada. Não é essa, mas assim,
é. Tá. Na segunda temporada ele faz uma ponta bem legal no Master of None também, então pá, o pessoal tá ali, né? É a galera da comédia com um acréscimo de veteranos, né? Michael, sim, Douglas, Lawrence Fishburne, Michelle Pfeiffer, né? Que veio aí. Eu não sei qual é que é da Marvel e da DC que eles têm isso agora, né? De ficar puxando um ator de um lado pro outro, alguém que já fez DC vai pra Marvel, alguém que já fez Marvel vai pra DC, né? Uhum. Eles estão com essas piadas internas aí, né?
Do Lawrence Fishburne. Tá falando?
E da Michelle Pfeiffer, né?
Sim, mas a Michelle Pfeiffer faz anos que não fez DC, né?
Sim, mas eu tô dizendo, né? Eles fazem questão. O ano passado teve Michael Keaton, né? Que foi, sim, o Batman. Agora Michelle Pfeiffer foi a Mulher Gato.
O Lawrence Fishburne
e
faz
aí,
pouco
a...
tempo, foi o Perry White, né? Na Liga da Justiça. Exato. E no Batman vs Superman também.
É. Mas, voltando aos atores, né? Eu sei que eu sou fã do Paul Rudd, mas eu não consigo imaginar outro ator fazendo esse papel. De verdade, assim. Porque eu acho que ele casou muito bem com esse papel.
Sim. É, e se eles fossem reproduzir o Homem-Formiga de verdade dos quadrinhos, nunca ia ser o Paul Rudd.
Nunca ia ser o Paul Rudd, porque o Homem-Formiga original é o que é o Hank Pym, né? O que é o Michael Douglas. E ele era todo é muito sério, ele não tinha nada de engraçado, assim. E, inclusive, tem uma série dos Vingadores que se chamou Supremos, que rodava num universo alternativo da Marvel, que era o Ultiverso. Que no ano 2000 lá eles restartaram toda a cronologia da Marvel como se fosse atual, né? E os Supremos eram os Vingadores desse universo. E tinha cenas lamentáveis do Hank Pym com a Janet Van Dyne. Tipo, ele era meio violento com ela, sabe?
Polêmica. Batia nela, né?
Sim, foi bem polêmico na época, assim. Mas é um quadrinho que eu aconselho, porque tem acho que é Mark Miller, isso aí, e do Brian Hitch. Isso aí, Mark Miller e Brian Hitch, os Supremos. Os Vingadores como vocês nunca viram.
Loucão, Mark Miller é massa, né? Teve seu mundo comprado pela Netflix recentemente. Mas a gente tava comentando antes de entrar nessa função dos atores aí, que era a questão do roteiro que a Bruna trouxe, né? E basicamente se resume assim, pega a peça, vai pro laboratório, rouba um laboratório, resgata o laboratório. Resgata o laboratório, perde o laboratório de novo.
Rouba a peça.
E rouba a peça, e enfim. A gente não tem muito... eu não me importei muito com os personagens, né? Claro que sendo uma comédia, às vezes também... Eu não me preocupei com nada que estava acontecendo ali. E eu também não comprei aquela história de entrelaçamento dos pensamentos. E aí a Janet Van Dyne estava no corpo do Homem-Formiga, sabe?
Isso ali era para ser engraçado.
O que vocês acharam disso?
Isso ali é somente para ser engraçado, eu entendi.
Não tinha... Ele ali falando como se fosse mãe, a mãe, sim, a esposa, né? É, mas podia ter sido mais engraçado. Então, tipo, foi um momento que eu acho que vacilou um pouco, assim, porque eles não explicam também como isso aconteceu, como. Porque ele podia ter só visto ela, né? Uhum. Então não, a gente não consegue entender o que aconteceu ali. E pra mim os vilões foram muito fracos, assim.
Não, eu gostei do... Na verdade, eu sou fã do vilão aquele, o
Alton Sony Goggins.
Burch. É, o Sonny Burch, que é o Alton Goggins, o ator que fez. Ele fez um... Incrivelmente, vocês não vão acreditar que ele fez um travesti no Sons of Anarchy. Então...
Eita.
E foi, tipo, tu tinha nojo dele no Sons of Anarchy, mas... Nojo por causa do papel, assim, que era meio bizarro, ela era meio prostituta, assim. Um negócio bem em baixo nível. E... Mas, assim, o ator mata a pau, assim. E também, ele, acho que ele já fez filme do Tarantino muito bem, também.
Ele fez Os Oito Odiados, eu lembrei dos Oito Odiados. E cara, ele é incrível, porque em Oito Odiados ele tá massa, né? Uhum. Mas tem outras coisas que ele escolhe pra fazer, que ele é uma caricatura, assim, escrita. Esse ano ele foi o vilão de Tomb Raider, A Origem.
Ah, tá.
Que era pastelão demais, assim, pastelão demais. E, enfim, ele fez também Maze Runner, também ele fez outras coisas. Mas, pô, se tu olhar o cara que tava lá no Tarantino e tá nos outros agora...
Não, é o mesmo.
Parece que ele tá se arriando, né, gente?
Aham, é possível. Esse ator aí tá... Anotem o nome dele porque ele vai dar o que falar ainda. Um baita ator. E, como eu falei antes, a Hannah John Kamen, que era um personagem dos quadrinhos, que era um homem, um personagem masculino, o Fantasma, que ele era dos Thunderbolts, que é uma equipe de vilões que queria se... É uma equipe de vilões que...
Teve uma segunda chance,
tentou se reabilitar como heróis, mas no final não deu muito certo. E aí os Thunderbolts... Eu gostava bastante dessa história dos Thunderbolts. E o Fantasma tava nesse aí, mas ele sempre foi um personagem de meio dúbio, assim. Nunca foi, tipo, um vilão ou um herói. Sempre teve um meio termo, assim.
E aí fica, talvez, não sei... que o Dé acha disso, mas fica talvez alguma lacuna para ser preenchida em algum próximo filme.
Sim.
Porque eles estavam vendendo contrabando pesado aí de tecnologia, né?
Sim.
Então pode ter alguma ligação aí com outros carinhas aí do universo, né?
Eu pensei logo nas indústrias Stark, não sei porque, assim, eu fiz essa ligação na minha cabeça. Quando eu vi,
porque o primeiro é muito, muito... Muito indústria Stark, né? Aquele lance do laboratório do Hank Pym, que eles estão grandão também, é meio que parecido, assim.
Uhum.
Eu invejei, inclusive, a maleta de Hot Wheels deles, eu queria uma daquelas.
essa piada... e é uma coisa que eu queria falar das piadas, né? Deadpool 2 repetia as mesmas piadas e aqui também repete as mesmas piadas, né? No caso do primeiro filme do Homem-Formiga e do Deadpool também. E aqui essas piadas de tamanho do Hot Wheels, do saleiro, da Hello Kitty lá, isso traz em cenas de ações, isso pra mim funciona. Mas quando não é em cena de ação, tipo a piada do Luiz ali que fica narrando, isso ali também não funciona mais.
Não sei se você... Sim, mas tu falou tudo que eu falei antes agora.
Não, falei diferente.
Acabou de falar.
Não, o viés foi um pouquinho diferente.
Eu falei diferente.
Não, tudo que... diferente, mas é a mesma coisa.
Não, é, as piadas, essa do Luiz, não, pra mim também não funcionou. Mas essa
não funcionou, né?
Essa
não
da... narração, aquela. Essas que funcionam
aquela na cena. O Soro da Verdade, que não era o Soro da Verdade?
Essa... O Soro da Verdade foi boa, eu gostei dessa.
Essa foi
legal. Ele
essa
começou gostei. A explicar tudo.
Essa eu gostei.
Achei engraçado
gostei.
Essa parte.
Essa foi boa, essa foi boa. E o cara do Soro da Verdade é o cara mais genérico, assim. Né?
Aquele... eu não lembro nem do. Eu olhei o filme ontem, eu não sei o rosto dele.
Aquele bando de vilões era o mais genérico possível, assim, né? Fora o Walton Goggins, que é um mais conhecido ali. Os outros caras, tu não lembra, né?
É.
O cara do Soro da Verdade era meio indiano, assim, meio uma coisa assim.
É o
Usman.
Eu gostaria
de ter aquele negocinho pra poder deixar meu Hot Wheels da Viva Negra grande.
É o Usman.
A maleta.
O nome do vilão é Usman. Ele tá quando ele... Tava no tapete vermelho do filme do Homem-Formiga. Ele falou lá que ele era um personagem muito, muito misterioso, não sei o que de barco. O que eles estão fazendo, né? Que nada, não fez nada.
Os caras estão só tirando sarro da galera. É, mas é isso, né? Foi uma trama meio fraquinha. Não comprei essa história aí de entrelaçamento das pessoas. Porque eles tudo meio que acontece e daí eles vão explicando. Aconteceu... Ah, então eles estão entrelaçados. Tipo, já explica, assim, né?
Sim, mas é, eles não tinham eles não tinham como fazer uma... Não tinha um roteiro melhor, daí... É, essa é a solução, Deus Ex Machina, né? É. E aí, o que eu queria... O que eu tava falando antes, que as piadas normais, assim, tipo, do Luiz... Essa do Soro, na verdade, um pouquinho, nem tanto. Mas essas, pra mim, não funcionaram. Mas quando as piadas estavam na ação... No, nas cenas de ação, pra mim, tinha graça. Não sei se é coisa minha, pode ser.
É, não sei. É porque as cenas de ação são o ponto alto do filme, com certeza, sim. Né? Todas aquelas coreografias, pulando, usando os carros, saindo do fundo do mar, a Vespa ficando pequena, correndo na faca, saleiro. Cara, é muita coisa massa num filme só.
E esse é o, pra mim, tu falou da Vespa, esse foi o ponto alto do filme pra mim. A Vespa dando de chinelo no Homem-Formiga de como usar os poderes, né?
Sim.
Sim, ela, desde sempre ela ficou melhor, né? Ela, desde o primeiro filme ela já era sabidona. Ele, eu não sei, né, por que ele tá ali, né? Porque ela é muito melhor mesmo, como o Dé falou, né?
Mas vocês não sabem, não acham que falta um pouco explorar mais a Vespa?
É, ela não. Ela não roubou a cena, não, né?
Pra mim, roubou. Pra mim, ela deixou o Homem... Por mim, o nome do filme deveria ser Vespa e o Homem-Formiga.
Na verdade...
Não, eu não achei. Eu esperava não mais.
É. Porque ela, ok, ela tá muito bem, ela briga, ela faz, mas tudo é em torno do Homem-Formiga, né?
Não sei. Eles vão atrás da mãe dela. Então tem muito mais a ver com ele, com ela.
Pois né? mas ela não tem. Ela não, com certeza não tem o mesmo tempo de cena dele.
É, mas é um drama pessoal da família dela, exato. Porque eles precisavam de um mote. Mas não é porque ela brilha.
É, não. Na verdade, não.
É. Mas comparando assim, nível de. Claro, no nível de ator e de atriz, a Evangeline Lilly fez muito menos coisas que o Paul Rudd, né? É muito menos sim. Famosa, vamos dizer assim. Não, mas não tirando...
Não tirando mérito não dela, tirando mas assim, dela, de carreira maior mesmo. Sim, né?
Pra mim foi o melhor...
De mais tempo de carreira, né?
Pra mim foi o melhor papel que ela já fez, foi nesse filme aí. Tanto do primeiro, não, quanto em Hobbit, quanto em Lost. Aí foi o melhor papel dela em toda a carreira.
Pois é, então já vê que ela é... Ela tá meio secundária ainda, né? Ela não foi pro... Para um protagonismo como a gente vê em Vingadores, com qualquer uma das outras. Né?
É, e também pô, o Homem-Formiga também já apareceu em Vingadores, também, né? Em Capitão América também, né?
É.
Tem um...
E é o Paul Rudd, né?
É. Enfim, eu
não deveria estar fazendo esse podcast, porque eu puxo muito saco do Paul Rudd.
eu acho que a vez dela ainda não chegou, sabe?
Beleza. Eu esperava mais, assim, é mais ela em cena, mais ela trabalhando junto, assim.
Ah, pra mim funcionou muito melhor que eu curti muito mais a Vespa do que o Homem-Formiga nesse filme. Olha as lutas que ela faz, ela sai, ela diminui, entra dentro de um carro e bate nos caras no banco de trás do carro, pula pro banco da frente, diminui de novo, bate nos caras e, nossa, o Homem-Formiga nem pensa em fazer isso.
Não, o Homem-Formiga é um bobalhão perto dela.
Pois é.
Mas ainda assim, na questão filme, ela não, tu não te preocupa tanto com ela, te preocupa com o Homem-Formiga.
Sim, porque ele é a boca aberta.
Não,
porque ele sabe que dali não vai vir boa coisa, né?
É, tu sabe que ele vai rachar, né?
É. E voltando na fantasma lá, ela no final do filme ela não morreu, não desapareceu, não sei, ela ficou meio que se fugiu assim, né? Então ficou em aberto essa trama da fantasma aí.
É. E não foi lá tudo essa coisa, né? Não me preocupei com ela também, não achei que ela foi uma grande vilã. É, assim.
Ela não era vilã.
Porque ela não era vilã, e aí a gente coitada, fica sem vilão, né? Ela era muito coitada.
Ela tentou resolver o problema dela, que ela não conseguia ficar, ela ficava intangível, né? Não conseguia...
É, mas ela tava muita sofrência, assim, sabe? Não...
Sim, ela era a pessoa mais coitada do universo, assim. Mas era um coitadismo, assim, me irritei demais.
É, daí a gente não gosta, né? Eu gostei muito do Lawrence Fishburne, tá bem, né? Sempre bem.
Sim, faltou um.
O cara não consegue ser ruim, né?
Mas
se ele se esforçar, eu acho que ele consegue.
É.
Mas eu achei que eu não gostei um pouco daquele. Tentou ajudar ela, assim, tá? Claro, ele teve. Tinha que ter um tempo mais de tela, assim. Então botaram ele como vilão, assim, né? Tipo, ele ajudar a vilã lá no filme. Isso eu não comprei muito. Mas faltou um pouquinho, de repente, ele usar os antigos poderes dele.
É, mas aí também vai do filme, né? O problema talvez do filme seja. Ou não sei se é pra ser o problema, porque.
Problema?
É o problema. Mas eu acho que eles quiseram não ter assim grande problema mesmo. Eles quiseram fazer esse filme do jeito que é, sem que a gente tivesse uma grande ameaça, assim, se sentisse ameaçado em algum momento, né?
Sabe que
porque eu mesmo senti... o Lawrence Fishburne, quando dá o revés, ele é o vilão, eu fiquei, ele não é o vilão, né?
Uhum.
Então é o vilão que não é vilão. E a vilã que não é vilã.
É mais ou menos isso. É que o vilão é a pior coisa do que os caras têm pra fazer no filme, né? Como é difícil de montar um vilão decente, né?
É. São poucos.
São poucos. Thanos, Loki, quem mais conseguiu ser bom vilão?
Thanos, Loki e Pantera Negra, né? O Michael B. Jordan.
Que também não era um vilão, né? Vamos dizer assim.
Não, era o vilão. Era o melhor vilão.
Pois é. E aí quando a gente compra a história do vilão, aí vale a pena, né? Tipo, Michael B. Jordan, a gente comprou o Loki mais ou menos, o Thanos também, a gente entendeu a coisa. E a da fantasma ali, a gente, como vocês falaram, acharam ela uma coitadinha ali, não comprou uma história dela, né?
É mesmo nas decisões dela, assim, né? Ela, hora tá do mal, hora não tá do mal, assim, né? Dá pra conversar com ela. A gente pode se entender.
Mas daqui a pouco ela vai lembrar que ela é uma coitada e vai surtar. É.
E o... que mais eu queria falar? Achei pouca a participação da Michelle Pfeiffer como a Janet.
É, foi pouco, sim. Mas também não tava esperando muito mais do que isso, não.
Não precisou uma grande explicação de que ela tava fazendo lá todos aqueles anos lá no microverso, né?
Como que ela comia? Ela
sobreviveu, né?
Que ela bebia?
Sim, e tipo, ela envelheceu, tá.
Como ela não ficou louca? Como ela ficou louca?
Como ela se lembrava de tudo e como ela parava de pé? Porque ele não parece conseguir botar o pé no chão, sabe?
Isso foi estranho, mas a gente compra isso pra poder aceitar ela de volta.
É, vai, já chega, já entra na equipe, já tá trabalhando lá, né?
Uhum. Inclusive na cena pós-crédito.
É, e aí, vamos pra finaleira agora?
Não, deixa eu falar uma coisa que vocês não me deixaram antes.
Ah, vai lá.
Eu senti que esse filme, se ele não tivesse acontecido, ele não ia impactar no universo Marvel. E é uma das primeiras vezes que eu sinto isso num filme da Marvel nesses últimos 10 anos. Vocês acharam isso também?
Que ele não impacta?
É.
Bem pouco.
É, muito pouco, porque tipo, na
ele
verdade...
ele não muda nada, assim.
É. O que ele vai mudar não tá no filme dele, né?
Isso é bom.
É?
É bom. É. Eu acho bom isso.
eu só achei, fiquei curioso, sabe? Uhum. Porque não me remeteu a nada, assim.
Não, eu achei... Sim,
fica mais pra funcionar como um filme sozinho mesmo, né?
Uhum. Claro.
Tá ali na cronologia e tal, né? A gente sabe que...
Que, teve...
que agora é spoiler.
Não, mas teve as interferências do Guerra Civil, que... O Paul
Rudd. Ah, sim, eles falam precisa... bastante do tratado.
É,
né?
Do tratado.
Ele tava na Alemanha.
Né? Isso.
É, fala... O Cap.
E que não tava preso de novo, né? Com a tornozeleira, né? Não poderia tirar. E mais uma vez, a menininha que ela rouba a cena, né? A Cassie. Na cena,
a
cena
Cassie de... demais.
Muito boa, né? Muito boa.
Na cena de abertura ali, do que ela tá buscando um labirinto ali, muito legal.
E agora vamos pro spoiler.
Spoiler.
Ah, a gente não tinha contado spoiler, a gente conseguiu se controlar.
Ah, viu. E aí, porque o spoiler a gente vai pro desfecho, porque o grande spoiler desse filme é a cena pós-créditos, né? Que na verdade, novamente a gente tem duas, né? Com uma pegadinha.
Normal,
como sempre,
né?
Pegadinha.
Eu achei essa aí.
E a outra.
A cena final mesmo, que é pegadinha, né? Mas eu achei um pouquinho menos pior do que a do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Aquela do Homem-Aranha de Volta ao Lar, eu fiquei indignado.
Ficou a pistola.
Uhum. Mas é isso que é engraçado, né? Uhum. Eles te deixaram, né? Essa parte é pra eles rir, não pra gente rir, né? Uhum.
Eles rirem da nossa cara.
Uhum. Mas foi engraçado, eu ri.
Foi bacana.
Enfim, temos a nossa formiga tocando bateria lá na última cena, né? E na cena que importa mesmo é aí a gente tá vendo que aquilo tudo tá acontecendo mais ou menos junto com o Vingadores Guerra Infinita, né?
Sim, sim. E o que acontece é, eles voltam com o Paul Rudd lá com o Scott Lang pro microverso e desaparecem, viram poeirinha. Enquanto isso, né?
É, e deixa o cara lá. O que ele ia pegar lá aquela hora? Eu nem lembro.
Paul Rudd? Eles refizeram.
O que ele foi fazer lá de novo?
Ele foi pegar energia.
Eles iam refazer. Eles refizeram, né? O túnel quântico lá pra
ver. Essa que deles precisavam de mais energia. Ele foi encher aquele negocinho que. Um negocinho que ele que abre antes de energia ele fecha.
E aí não conseguiu voltar.
E ficou lá, né? Ficou aquilo pra deixar a gente angustiado, né? Ficar nervoso até o ano que vem, quando o cara tá preso lá no universo quântico e é daquela coisa que deixa o cara bem angustiado, né? Uhum. Pessoal, o que aconteceu?
Tá, eu fiquei com uma dúvida agora, né? Não sei se eu perdi essa, pisquei nessa parte. Por que que eles perdoaram o Paul Rudd e o Hank Pym e a Hope da prisão, que o Hank Pym e a Hope estavam sendo perseguidos também, né? Por que que eles foram perdoados?
Sim, eles foram presos, chegaram a ser presos, né?
É, por que que eles foram perdoados, né? E eles tiraram o tornozeleira dele no final?
Não, a tornozeleira venceu o prazo, né? Uhum. Eu entendi que se venceu o prazo, que tava acabando já.
Ah, era 3 dias.
É... E
sim, faltavam 3 dias pra acabar.
É.
Quando começou.
E aí, a questão deles estarem livres, aí isso não, claro que não explicaram, né? Mas meio que resolveu a parada lá e os caras tão soltos. Se fosse a política lá dos heróis ainda, que são registrados, eles estavam presos, né?
Sim. E aí era isso, né? Preso no microverso
até abril do ano que vem, início de maio, com Vingadores 4.
Ou até a cena pós-créditos de Capitã Marvel.
É, será? Pode ser.
Então, é por isso que o Homem-Formiga não aparece em Vingadores.
Sim.
É, ele tava ocupado. Tava ocupado.
É. Ele que tava preso, na verdade.
Eles falam um momento lá, eles falam do Scott Lang e do... Clinton
Barton,
Clint Barton, não. Clinton. Clinton.
Clinton.
O Clint Barton, né, eles falam superficialmente lá numa cena onde tá o Hulk reencontrando a equipe. E é isso, então o cara tava ocupado lá no, nos, nas tretas dele.
Na época a gente até questionou, porque ele foi acreditado no filme, né? Ah, então a gente ficou assim, tá, mas ele não... Cadê o Homem-Formiga? Então a gente teve essa explicação. Ele tava tentando salvar o laboratório.
Olha,
tava
Bruna,
preso, coitado.
Olha, Bruna, os créditos de Guerra Infinita estão juntos com os do Vingadores 4. Tanto que... Sim. Tanto que o Paul Rudd, a Evangeline Lilly, todos esses que estão participando dos filmes agora, eles foram todos no tapete vermelho de Guerra Infinita. Porque eles já sabem o que eles filmaram, né?
Sim, sim, eles participaram, eles só não apareceram dessa vez.
Estão na segunda metade da história.
O Guerra Infinita e o Vingadores 4 foram filmados meio que junto, né?
Totalmente junto, acho.
Algumas cenas foram refeitas depois, mas... É. Mas o core, vamos dizer assim, o principal do filme foi feito
tudo junto. Grosso.
O grosso.
O grosso do filme eles fizeram todos juntos. E enfim, está lá o menino Paul Rudd, Homem-Formiga, navegando no Reino Quântico até ano que vem, até Segunda Ordem.
E agora temos um hiato grande aí, né, de filmes da Marvel.
A Marvel quis botar tudo do primeiro semestre aí, quase, né?
Sim, deu.
E aí vai deixar a gente órfão agora.
Agora eu vou 6 meses a mais aí sem filme.
E vocês sem nada na Comic Con.
aí pularam a Comic Con, né? Esvaziaram a Comic Con.
Não, mas vai ter um esquema na Comic Con, nessa que a gente vai em San Diego, que é dos 10 anos do Marvel Studios, né? Vai ter bastante coisa.
Boa, tem que ter.
Tragam souvenirs.
As séries estão garantidas.
Aguardo meu presente de formatura.
Vai ter bastante coisa das séries e também das anos do universo cinematográfico.
Show de la pelota. Cerramos o bloco aqui, ficou alguma pendência?
O que, que eu ia dizer? Não, acho que não, acho que é só isso.
É isso, né? Vamos dar nota. Vamos dar nota. Bruna, quantos pontos?
Acho que 13,8.
13,8, otimismo, otimismo.
Eu 13,5.
É 13,5, Bruna 13,8 e eu 3,2.
Isso aí.
3,2, tá legal.
É o filme que a gente vai pra se divertir, comer pipoca.
É isso aí, a gente é... Não, não, não se lembra depois o que acontece.
De repente vai rolar uma surpresinha, tá legal.
Mas é melhor que Thor Ragnarok. Mas é melhor que Thor Ragnarok.
O Rob é hater do Thor.
Rob só odeia Thor.
Não, não odeio. Eu gostei bastante, mas eles construíram uma ponte ou uma escada, melhor dizendo, que eu subi bem alto. E eu caí de lá.
Caiu.
Comprou tudo, daí.
Comprei tudo e me iludi. Fui iludido. Fechamos o primeiro bloco, então. Vamos para o nosso segundo bloco, onde Bruna Pacheco vai nos trazer o que de melhor acontece nas aleatoriedades da vida. Aí.
Baba Yaga, come at night, little children, sleepy tight. Baba Yaga, give you bite, lay in bed, don't be afraid. Baba Yaga, big black stick, come for children, playing trick. Baba Yaga, at your door, Baba Yaga, hear you snore. Baba Yaga is so smelly, Baba Yaga, you in his belly.
Muito bem, segundo bloco começando. Bruna está em estado de êxtase porque tem excelentes notícias que a gente provavelmente não queria saber.
Todos querem saber, Robson.
Então vamos lá.
Eu vou falar um pouco de Copa do Mundo. Vou começar com uma notícia bombástica da Copa do Mundo.
Ai, ai, ai.
Tem a seguinte chamada: França versus Bélgica. Lucas Jagger e Luciana Gimenez estão pistolas com Galvão. O locutor da Globo fez piada sobre a falta de sorte de Mick Jagger e não agradou.
Ah, o que, que eles falaram?
Galvão Bueno, não estamos torcendo pra ninguém. Para de inventar, diz Lucas Jagger. Ele escreveu no Instagram. E ele escreveu: Galvão, eu sou igual a você e igual a esses que estão aqui. Queria ter assistido o Brasil, mas não deu.
Muito bem,
e a Luciana Gimenez xingou muito no Twitter. Escreveu: o Galvão, o azarado é você. Deu azar pro Brasil. A pontuação que a Luciana Gimenez usou é catastrófica.
Imagino.
Ela escreveu cafona. No outro Twitter ela escreveu cafona. E no outro ela botou: ridículo esse bullying. Escrito errado. Com o pai do meu filho. Quem deu azar ao Brasil? Quem deu azar ao Brasil? Nós temos que parar de culpar os Oitoa.
Ah, que programação,
e
hein?
E tomar responsabilidade, não é? Então tá.
Que grande preocupação a dela, hein? Olha, os problemas da vida fossem esse.
Dela e do filho dela.
Que idade tem esse cara já?
Ele já tem uns 20 anos?
Eita, nós.
Tá ficando velho, Robson.
É.
Até
é
eu já tô me informando.
Podia ser teu colega?
Podia.
Ih, olha aí.
Agora eu vou falar de Crepúsculo.
Olha aí.
Ashley Green, a Alice de Crepúsculo, usou dois vestidos de noiva lindos. Ela casou e usou dois looks. Ela casou um cara que ninguém conhece também. Foda-se, né?
Eu não sei nem quem é essa pessoa.
Ela fez Crepúsculo? Poxa, Robson.
Ashley
Esse
Green
filme também já tá velho. Esse filme também já tá velho.
Ashley Green?
Isso. Conhece ela?
A Ashley Green? Sim.
É. Claro.
Ah, tá. Então tá. Achei que ele conhecia, mas tudo bem.
Não conheço. Claro.
Não, muito. Ashley Green. Muito. Uau. O que, que ela fez no. O que ela fez no Crepúsculo?
Ela é irmã do Edward.
Uma vampira.
Não que eu tenha assistido, né? Não que eu
não. Não. É irmã, né? Mas tudo bem.
Cabelo de Eleven na terceira temporada de Stranger Things estará bem diferente.
Deve estar tipo.
Tá gigante.
Tá, tá veio meio carequinha, cresceu um pouco. Fez
agora
a bitch.
Tá tipo,
fez a bitch.
Tipo, é tipo Chanelzinho.
Chanelzinho.
Quando é que sai isso?
E é 2019.
Nossa.
Nova temporada.
Nossa. O que eu vou fazer da vida sem, sem Marvel?
Faz
sem...
um milhão de
eles tinham que se coordenar, né? Melhor nesses anos, assim, ó. Um ano DC, outro ano Marvel, um ano Stranger Things, outro ano Game of Thrones.
Nossa,
aí a gente
Game
não
of
fica
Thrones,
tão
é.
Rápido.
É, porque agora a gente tá sem nada.
Fica acumulando as coisas tudo num ano, né?
Um ano,
tá. Pelo menos tem a Claire Underwood pra fazer a nossa crítica melhor.
Não dá, é tudo ano que vem.
É.
Tudo ano que vem.
Mas a notícia que vocês devem estar esperando, eu tenho a plena certeza que vocês querem ver, é: Família Real celebra batizado de Príncipe Louis.
É. Tava faltando a Família Real.
Tava aí, tem muitas notícias agora. Mas é, como vocês não sabem de quem eu tô falando.
Que tópico agora pra.
Sim, porque vocês sabiam que o bolo que ele serve no batizado é o mesmo bolo de casamento que do casamento da Kate do William, que aconteceu há 8 anos atrás.
É o mesmo?
Como assim?
É o mesmo. É que eles fazem tipo um bolo. É um bolo de frutas que dura 10 anos.
Meu Deus!
E eles servem, cada filho que nasce, eles servem um andar do bolo.
Nossa, ele é até tão bom.
Eu ficava pensando isso, tipo, se tu tem 8 filhos e 5 andar no bolo, não pode mais batizar?
Aí tem que abandonar a criança.
Tem que doar. Aqueles coisas que tu põe a criança e gira na igreja, sabe? Tu nunca viu aquele filme antigo que tinha um negócio que tu botava a criança do lado, daí girava assim, daí ela ficava na igreja do lado de dentro? Tinha filme antigo isso.
Bárbaro.
Aquele filme que assistia na aula de literatura.
Tô ligado, não.
Você não era mesmo também.
É. Vocês não iam na aula, o que eu posso fazer?
Não, essa aqui é a tua aula, só tu teve.
Enfim. Mas o bebê usou o mesmo traje usado pelo George e pela Charlotte, que é uma réplica de um vestido de 1841.
É, tipo um vestidinho pra criança.
É uma roupa com vestidinho, não, porque vai até o chão quase. Não. Da mãe. Tipo, a Kate segurando a criança e o vestido do Elson Esperello. E a princesa Charlotte olhou pros fotógrafos e disse: vocês não vão passar, porque eles não estavam sendo convidados. É uma pequena criança pistola.
É, essa do vestido aí, tá, eu acho de acordo, acho que não tem que criar coisas novas mesmo, que vai fazer.
Sim,
como
é
assim,
reaproveitamento, né?
A Kate deve ter 5 vestidos. E ela vai nos 18 eventos por semana com as mesmas roupas.
Ela vai com as mesmas roupas, né? Tá sempre fazendo.
Ela usa tipo, umas 5, 6 vezes um vestido assim, tipo, em pouquíssimo tempo.
Legal. Só pra mostrar pra galera. Aí. Mostrar pra galera que. Ah, como é que é a galera do. Quanto custa o outfit?
É.
Viu? E tem que usar o outfit.
É,
quanto,
mas.
Quanto durar o outfit? Não tem essa de ficar comprando só da hora.
Não deve ser tão barato.
Mas tudo bem, ela tá fazendo um exemplo, né? Ela tem um vestido caro e ela usa várias vezes. Não usa um vestido
porém,
caro uma vez só, né?
Eu não vi Meghan Markle repetir roupa ainda.
Opa.
Denúncia.
Denúncia. Ela tá ostentando a realeza britânica e os impostos que os bretões estão pagando.
E tinha um boato que a Kate tava grávida de novo, mas já desmentiram o boato.
É verdade.
Imagina a gente ter mais um agora.
Então vamos lá, quantos ela tem? Né?
3 já.
3.
E o mais velho tem 5 anos.
Aí, ó. Daqui a pouco tá trabalhando.
Mas é um trabalho, Paulo?
É, eles trabalham.
Eles
na
não
real,
fazem nada.
Na real, a vida deles é um trabalho já, né? Porque eles não têm muita liberdade, não.
Eles vão no evento e dão uns sorrisos, né?
É, eles têm que ir em 200 mil eventos quando não estão afim também.
É, não pode acordar de manhã e tá chateado, mandar um WhatsApp pra alguém dizendo.
Ah, hoje eu não vou, tem que ir, representa a coroa.
E a véia deve ser braba aquela véia.
Tem que manter o pessoal na linha. Difícil essa vida de realeza, hein?
E agora vai estrear a novela do Dé. Queria terminar com essa chamada que a Globo vai trazer uma novela chamada O Tempo Não Para, onde pessoas vão ficar, uma família vai ficar congelada mais de 130 anos e vai chegar no, na Praia de Santos, e daí eles vão tipo chegar com os costumes de 130 anos atrás pro mundo atual. Vão ter que conviver, tipo uma viagem no tempo.
Não é viagem no tempo.
É viagem no tempo, sim, o Zé não quer.
Não aceito.
O Zé não quer
congelar.
Falar que é viagem no tempo, ele tá com medo que o editor-chefe mande ele ler a novela.
É a tua editoria, né? É a tua editoria, não, viagem no tempo.
Então, Capitão tá América, as pessoas que ficam congeladas no tempo, e também é viagem no tempo.
Aliás, né?
Aliás, bem original, né?
Eu tô esperando, né? Agora não quero ver Game of Thrones.
Eles fizeram uma novela igual Game of Thrones,
não, não é só isso. Todas as novelas deles são imitações. Eles têm uma novela imitação de Game of Thrones e eles têm uma novela imitação de Orgulho e Preconceito.
É verdade.
Tem, Orgulho e Paixão, o nome da novela.
Com o Darcy. É, é. Darcy.
O mesmo nome. Pior.
É o mesmo nome. Eles não têm vergonha desse cara.
Eles vão até chamar de Darcy, né? Porque é mais brasileiro. Darcy é o nome de tio, né?
Vamos pregar aqui qual é a próxima imitação que eles vão fazer.
Ah, boa.
Universo, hein? Compartilhado das novelas com Malhação.
Eles vão fazer.
Malhação e não tem mais o colégio múltipla escolha, você sabia?
Nossa, múltipla escolha, eu acho que já bailou faz tempo.
É que eu assistia Malhação quando era academia, não quando era escola.
Ah, mas isso aí eu era muito criança mesmo.
É. Era Malhação na academia, depois que começaram a ir pra escola.
Sim,
daí
porque
tem
daí é um nome que faz sentido, né?
É, daí tem a Vagabanda e tal, né? Tem...
A Vagabanda, Robson, tu já tava na faculdade, não podia
a ser. A Vagabanda, mas eu me lembro, né?
O Robson na faculdade de jornalismo olhava pra Malhação.
E tu olhava o Crepúsculo.
Não, mas eu não tava na faculdade ainda.
Tá, mas qual é que vai ser o próximo aposta das novelas da Globo aí?
Ah, eu vamos fazer cada uma aposta aqui. Eles vão recriar a família real brasileira, os Orleans de Bragança. E
mas
vão
já
fazer...
teve uma novela que saiu.
E eles vão fazer A Coroa, vai ser o nome.
Não, mas já teve os Orleans de Bragança, não vai repetir de novo. Não, já teve umas duas novelas com os Orleans de Bragança.
Mas agora vai ser tipo The Crown.
Ah, tá, mas esse é o The Crown.
A minha...
Eu tenho a fé no House of Cards brasileiro.
Olha aí.
Boa, isso aí também. Essa aí a gente deixa eles no chinelo na narrativa, hein?
Boa aposta.
Plot twist é mato aqui.
Não pode ser tipo o mecanismo, que daí eu sou contra.
A minha aposta é um universo compartilhado das novelas. Alguns personagens vão de novela em novela, vão misturar tudo, vai ser muito louco.
E aí? Imagina um menino que nasceu. Imagina uma história do mocinho que começou lá em Malhação e foi migrando para as novelas até ser o protagonista da novela das oito.
Cara,
velho, a gente tem que vender essa ideia agora pra Globo.
Viu? Alô, Globo.
E até virar protagonista da novela das oito, talvez ele já ficou bom, né?
É, claro, exatamente. Passou por todas as escolas. Inclusive os programas de auditório que a Globo faz a galera passar também.
As vergonhas que a Globo faz a galera passar.
É, grande
tipo
família.
Tipo a Cláudia Raia que acreditava no 3-1 com pênalti.
Aquele da família. Aquele da família lá também.
Ah, que todo mundo chora, né?
É, tudo bem. Enfim.
E na Ana Maria Braga toma café com o Lula.
Ana Maria Braga, tudo certo. Tudo
e na
isso aí.
Fátima.
É. Aí apareceu em algum grande evento esportivo, essas coisas assim.
E vai ter a indicação do dia aí?
Tem mais aí.
Mas tu não falou pra nós o que tu espera de novela. Ah, é o universo compartilhado, mas não é específico.
Eu não tenho muito o que falar.
Imitação. Que série que eles podem imitar? Eles podem imitar Stranger Things também.
É, pode ser.
Nossa, imagina se fizessem aqueles mesmos que fizeram o Diabo lá. Era na Record, né?
Ou eles podem voltar a exibir a novela dos anos 80, acho que é, como é que é, nos 90 lá. Como é que é? Cara a Cara? Não. Que tinha os guri com superpoder lá, Robson. Não se lembra.
4x4?
É, não lembro qual é o nome, mas é um tipo um
aquele
guri...
Aquele dos paranormais, né?
É, os guri paranormal que tinham poderes.
O Aleph.
Era tipo um X-Men.
Era o Felipe Folgosi.
Que hoje ele faz quadrinhos.
Faz quadrinhos hoje em dia, tá todas as Comic Con. E o outro cara, que era um cara famosão lá também, que era o inimigo.
Um modelo, é.
Modelete lá, pá, não vou lembrar o nome, cara.
Whatever. Mas era aquela novela dos gringos com superpoder. Ou eles vão voltar essa vibe aí.
É, pode ser, pode ser.
Pode ser que um veio da outra novela e vai...
Tipo um X-Men brasileiro.
Mais ou menos.
É, os mutantes já tinham, né?
É, aqueles mutantes. É, mas é que daí da Globo ia ser mais rico, né?
Ah, o Globo é, tem
com
mais...
certeza. Com certeza olho... a gente teria a Marina Rui Barbosa.
Olho por olho. Olho por olho era o nome.
Olho por olho.
Olho por olho.
Sério, né?
É.
Uh-huh. De que ano é isso?
É, 94.
Ah, eu 90... tinha 2 anos.
6 de setembro de 93 a 8 de abril de 94.
Ah, não tinha nenhum ano isso aí.
É, isso era aí. Legal, agora eu vou dizer o nome do cara aqui, ó. O Felipe Fogosi e o Nico Puig. Nico Puig.
E tinha...
Quem é esse cara?
Bah, bota no Google aí que só vendo a cara dele.
E tinha...
Eles tinham... Olha essa sombra que eles usavam.
Tinha a namoradinha... A nova olho. Namoradinha do Brasil tinha também. A
Patrícia de Sabri.
Sumiu, é. Meu Deus do céu, gente. Nem Google nisso, que é engraçadinho.
Cara, tinha a Alessandra Negrini também. Ah, viu?
Alessandra Negrini que tá em Samanta.
Ela é muito do mal.
Críticas que fizemos na mídia nerd.
Mas então tá, vamos já aprofundamos aí. Nós viajamos legal aí nesse bloco.
Tinha Rodrigo Santoro também, pra deixar o adendo.
Olha aí, ó. Temos mais alguma notícia aí do teu bloco, Bruna?
Não, é isso.
Acabou. Então vamos às nossas dicas.
Como de costume...
Fiz igual o cara do Pocket Clube.
É.
Como de costume, vou indicar uma HQ. Não era você que eu esperava. Uma HQ francesa, do Fabien Thaumier. Ela é meio engraçada, meio triste, assim. Confesso pra vocês que me arrancou lágrimas em certas partes. É uma HQ autoral. Que ele. O personagem, que é o próprio autor, Fabien, ele é um francês que vem morar no Brasil e casa com uma brasileira. E tem duas filhas. Uma filha tradicional e a outra. Tradicional. E a outra.
Família tradicional brasileira e
a
outra não.
E a gente acompanha os perrengues dele com a segunda filha, que tem síndrome de Down. Então é uma HQ longa, bem, muito bem desenhada, e que se você for ler e acompanhar, com certeza vai arrancar umas lágrimas de você.
Boa, boa. Fala aí o autor de novo.
Fabien Thaumier. Vou botar no link ali na descrição.
Beleza. Bruna, sua dica.
Eu vou indicar uma série da Netflix pra quem só quer dar umas risadas da desgraça alheia. É, Mandou Bem. A primeira temporada já tem resenha na Vigília e a segunda estreou há pouco tempo. É uma série que... É um reality show culinário onde três pessoas que não sabem cozinhar nada precisam replicar bolos. Só que é muito engraçado porque as pessoas não têm a mínima noção de como seguir uma receita. Então é só desgraça, mas é muito engraçado. Assistam. Porque é aquela coisa que tu não precisa pensar muito, é só pra rir.
Só pra distrair. Beleza. Então tá, ó. Temos aí uma HQ... uma série, ou um reality show, né? E então eu vou falar de um filme, já pra ficar aí nessas três. Aliás, a gente podia adotar essa política. Cada um sempre indica uma série, uma HQ e um filme. Que tal?
Pode ser.
Boa, né?
Pode
Boa.
Ser.
Pode legal, ser, pode legal. Ser. A gente sempre fica bem variadinho. Então tá, eu vou falar de um terror aí que causou... Os últimos meses, dependendo que mês que você tá escutando, já saiu do em cartaz, mas é uma das boas, um dos bons filmes, boas produções que surgiram aí nesse ano de 2018 no cinema, que é Hereditário.
Eita.
Que é um. É, eita, exatamente. É um terror assim. Que não é aquela coisa que mistura humor, que mistura a turma. Jovem que passa perrengues, não tem nada disso. Ele é uma família que sofre umas coisas que não dá pra falar muito, sim, mas é meio que amaldiçoada. E, cara, eles vão se ferrando o filme inteiro e é de explodir cabeças, assim, no final. Ele é diferente dos terrores convencionais aí que a gente tem da Blumhouse, digamos assim, desses caras que fazem o terror por terror, né? Que estouram o som e te dão um susto toda hora. Não. Ele aqui é um terror dentro de uma família, que ela tem os seus problemas, que elas vão
terror
perdendo...
dentro de uma família.
Vão perdendo seus entes queridos e tu vai tentando entender o que tá acontecendo e é muito louco. Vale a pena, Hereditário, tá? Se não tiver mais no cinema, você procure no seu melhor serviço de streaming ou de aluguel de filmes aí que você preferir.
E era isso.
E era isso. Ficamos aí com mais um episódio do Torre de Vigilância. Muito bem, ficamos aqui com mais um episódio do Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Lembrando, Bruna, que os nossos contatos são...
Twitter, Instagram, YouTube, @VigiliaNerd e facebook.com/VigiliaNerd.
É isso aí, lembrando que estaremos na San Diego Comic Con. Se você tiver alguma sugestão ou indicação de canelada desse episódio, mande seu e-mail para podcast@VigiliaNerd.com.br e você sabe que a Vigília não para.
Você ouviu Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Acesse www.vigilianerd.com.br. A Vigília não para.
Tchau.
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 Beleza?
Deixa eu ler minha parte. Então tá, valeu.
Então tá, show.
Eu falo, deixa eu ler meu final aqui que eu esqueci. Pronto, agora temos um ataque de riso ao final do podcast. Não tá, falou, valeu. Foi. Meu Deus do céu. Grava isso.
Tá gravado, tá gravado.
Deu, respirou. Puta, né? Enquanto ela vai rindo, eu vou comer um omelete.
Ai, gente, vocês querem me matar?
Só tu tá rindo.
Tá difícil.
Então vamos lá.
Pode falar com a boca cheia de omelete.
Peraí.